paz do Senhor Jesus, amém? Ah, que bom que você está aqui nessa manhã, dezembrão chegou, hein? Meu Deus, calor também, né? Tome água, se hidrate, porque tá punk, hein? Gente, já estamos no final do ano, passa muito rápido. Eu não sei qual que é o teu sentimento, mas o meu é de que o negócio está acelerado demais. Bom, enfim, eu quero saudar os visitantes que estão aqui. Se há algum visitante hoje pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo. Você é bem-vindo à casa, é bem-vindo a este lugar. Você deve ter ganhado um folder preto, depois você folheia, entre ali nos QR Codes, para você conhecer um pouco mais sobre o movimento, sobre quem somos, o que cremos, como pensamos, enfim, basta você acessar ali todas as informações. Tá joia? E no final do encontro, você passe ali na recepção, com o nosso time de acolhimento, e você pode retirar um brinde, aí, um mimo da nossa igreja para você. Tá bom? Então não esqueça, você que recebeu o folder preto, inclusive está escrito aí, você passa lá e pega um brinde nosso para você. Tá bom? Gente, mas eu sei que está calor, e glória a Deus pelo ar-condicionado, mas vamos nos cumprimentar, fique de pé, dê um forte abraço quem está ao seu lado, um oi, pergunte o nome se é alguém que você não conhece, e fala assim, que bom que você veio e que você está aqui na Movimento. Bom te ver, bom te abraçar, bom te conhecer. Pode sair do seu lugar, fique à vontade, tá bom? Sai do seu lugar, não deixe ninguém sem um abraço. É o melhor abraço de americano, é o da Movimento. Então tá no meu molho lá. Vamos lá. Show de bola, gente. Vamos para a palavra de Deus. Abrace mesmo. É Natal na Movimento, é uma série curta, porque são apenas 3 encontros. Pode se assentar, você que já cumprimentou, fique à vontade. Eu quero ser até breve com você hoje. A palavra vai ser bem objetiva, bem direta. Nós falaremos sobre Natal e eu quero enfatizar alguns pontos nessa série. Então, até para lembrar você, domingo que vem é às 10 e no dia 17 é às 18. Então anota aí, tá? 18. Então o último culto do ano, deixar bem reforçado aqui, vai ser à tarde, tá bom? Tarde para noite, às 6 da tarde, às 18 horas. Fechou? Aí a gente vai ter um tempo também de café, na verdade mais de festa aí, comer um salgadinho, tomar um guaraná. Então você não pode perder, vai ser o nosso último encontro do ano. É Natal na Movimento. O que, que vem à tua cabeça quando você vê uma imagem como essa? Né? Correria, né? Sem dúvida, correria. Um fato que está sempre diante de nós. Se você perguntar, com certeza, para quem está do seu lado, a pessoa vai falar, a correria. A correria é algo que faz parte das nossas vidas e não tem como a gente evitar, mas tem como a gente diminuir. Mas o fato é esse, o corre, a correria, a turbulência está diante de nós o tempo todo. E o ano? Já foi. E a correria? Está lá. A maioria das pessoas responderiam isso. Mas a grande pergunta que talvez deveria ressoar no nosso coração é: estamos correndo em que direção? Pelo quê? Qual é a razão que nos faz correr? Estamos correndo por algo que vale a pena? Estamos correndo por algo que conecta com o nosso chamado? Estamos correndo por algo que, de fato, está nos satisfazendo na alma e mais, glorificando a Deus, porque nós somos pessoas que entendemos que quer comamos, quer bebamos, ou tudo o que fizermos seja para a glória de Deus. Como que está a tua correria? Natal é um tempo de busca. E eu queria enfatizar esse título com a gente hoje. É um tempo de buscar coisas certas, obviamente, a correria certa, a razão certa, a motivação que agrega. Que agrega. E a Bíblia nos ensina sobre isso e a gente vai falar disso nessa manhã. O quão rápido vocês acreditam que os pastores, os magos do Oriente, que você já conhece essa história, o quão rápido vocês acreditam que os pastores correram no Natal? Imagine a cena, pensa comigo, como será que foi essa correria? Uma correria santa aí nesse caso. Assim que os anjos acabaram de entregar a mensagem de Deus e disseram, por exemplo, aos pastores que haveria de vir o Salvador, ou seja, que o Salvador já chegou, que ele está em Belém. Em que ritmo vocês acham que eles foram para lá? Vocês já pararam para pensar nisso? Às vezes a gente se depara com algumas coisas, foca em umas, em outras, mas hoje eu quero que você pare nessa ideia da correria. Para onde a gente está indo? Qual é a rota? E mais do que isso, como é a nossa reação diante de uma notícia? Como que eles receberam a notícia? O Evangelho de Lucas fala sobre isso. Então, correram para lá. E encontraram Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura. Então o texto fala que eles correram. A notícia era maravilhosa e eles não ficaram apáticos diante dela. Vocês conseguem pegar o sentimento? Diante de uma notícia maravilhosa, Jesus nasceu e eles correram para lá. Eles não ficaram como muitos, apáticos, meio que não entendendo o que está acontecendo, ou lentos demais para processar, igual um 486, né? E o negócio não vai, internet discada. Não, eles receberam com muita alegria e correram para Belém. Correram para encontrar Maria e José e viram ali um bebê deitado numa manjedoura, que também traz um significado muito rico de humildade. Um lugar simples, um estábulo. Manjedoura era aquele lugar onde os animais comiam. Então é onde colocava comida para os animais comerem. E esse foi o berço do nosso Senhor. E às vezes a gente se preocupa com tantas coisas em casa. Ah, eu quero o bercinho desse jeito. Ai, a parede tem que ter isso. Não que seja errado. Isso é legal demais. Mas eu quero que você veja o contraste da humildade em que o Filho de Deus veio ao mundo. Em apenas um versículo hoje que eu quero meditar com vocês, preste atenção quanta riqueza a gente tem. Nem dá para pegar o texto todo, senão a gente ia sair daqui 10 horas da noite. Eu falei, não, tem que escolher algo pelo qual eu quero enfatizar, porque não dá para falar tudo. Natal nunca dá para falar tudo, é tanta coisa. Mas perceba isso. E ao chegarem naquele lugar, eles já têm um choque de realidade. E é assim que tem que encontrar a minha vida e a tua vida diante de Jesus. Mas o fato é, eles correram. Guarda esse verbo, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esta manhã, obrigado por esse tempo de louvor tão bom, tão alegre, tão caloroso, um louvor que de fato nos conectou com a tua presença, com a tua realidade. Te agradecemos, Pai, eu louvo a Deus pela vida da banda, pela Movimento Music. Continue abençoando o Thiago na liderança e toda a equipe. Abençoamos também a galera do som, da produção e todos os voluntários que trabalharam nesta manhã. Obrigado, Pai, inclusive pelo ar. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Natal é tempo de gratidão também. E nós queremos refletir para onde nós estamos indo e qual é a corrida que estamos correndo. Que nada nos atrapalhe nesta hora, neste momento. de sermos confrontados e abençoados pela Tua Palavra. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. É muito comum a gente ver uma cena como essa nas nossas casas, né? Natal é um tempo de correria, a correria para preparar a ceia, para fazer aquele frangão diferente, o Chester, né? O peru é o clássico, né? A uva passas, que eu não aguento mais minha vida ver uva passa em Natal, mas faz parte do Natal, né? É muito comum. Meu, não tem como. 80% aqui vai comer uva passas, eu não tenho dúvida disso, né? E faz parte, tá tudo certo. O peru, a uva passas, o salpicão, né? E a gente vai incrementando, o franguinho também, o clássico, e a gente vai ali colocando adendos, mas graças a Deus pela fartura e pela possibilidade de a gente se assentar à mesa. Mas qual é o motivo certo de toda essa correria? Às vezes a gente corre, monta o grupo da família, fica aquele, você vai levar o quê? E a sua mãe? E a tia? E a gente fica numa correria. Ai, nossa, não tem dinheiro também agora, o que eu entrego? Ai, meu Deus do céu. E aí até briga por conta dessa correria de Natal. Ah, não vou mais porque eu falei que ia levar tal coisa, a tia reclamou, a avó também e tal. E vocês percebem que isso faz parte da nossa correria. E é para a gente refletir mesmo. Qual é o motivo certo? Será que a gente está se preocupando com a ideia central ou a gente está mais preocupado com a periferia da ideia do Natal? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Existe um núcleo, um alvo pelo qual a gente deve mirar a nossa história, a nossa família para o Natal. Mas, às vezes, a gente inverte, o que era para ser central vira periferia, e o que era periferia vira central. A gente inverte o motivo e a razão pelo qual a gente se reúne como família e como amigos. E é isso que eu queria. Qual é a correria que você está correndo? Qual é o corre correto? Qual é a motivação? As festividades de Natal, muitas vezes, são sinônimos de muita agitação. Muita agitação. E nesse aspecto de agitação, de correria, entra o consumismo. Que não necessariamente, irmãos, tem a ver com o real sentido do Natal. E é isso que eu queria que a gente refletisse. O que é o Natal para você? O que é a festividade de Natal na tua família, na empresa, com quem você se relaciona? Correr no Natal não significa exatamente correr pelo Natal. Muda toda a ideia. Eu correr nessa época do ano não significa que eu estou correndo pelo propósito correto do Natal. E aí nós temos que parar e refletir se o que eu estou fazendo nesse momento do ano é para agregar valor do Evangelho nos nossos relacionamentos e na nossa vida familiar com pessoas nessa época do ano. Se a gente está correndo e no final das contas nem do Natal a gente está lembrando, será que é o motivo correto? Não estou falando que não é para você preparar o peru aí, não é isso. Mas ele não é o mais importante. Ah, o lugar onde vai ser também não é o mais importante. Ah, a família aluga uma chácara, ah, tal, é na casa. Não é o mais importante. Jesus é o mais importante. Jesus precisa estar presente no nosso Natal. Isso é o óbvio, mas muitas vezes ele não está. Muitas vezes ele não está no nosso Natal. Muitas vezes ele nem sequer está na nossa vida do dia a dia. Jesus muitas vezes não está no nosso levantar, no nosso deitar, no nosso trabalho. E por conta dessa dinâmica, desse corre errado durante o ano todo, ele corre o risco de não estar no Natal também. E nós precisamos refletir sobre isso. Ele precisa estar no nosso Natal. Os pastores correram no Natal, em direção a ele. A Bíblia diz que eles correram em direção ao evento que aconteceu. E a pergunta, né, por que não correriam? Essa é a grande pergunta. Diante de uma notícia maravilhosa, irresistível, incrível, como não correr? O Salvador prometido veio ao mundo com a missão de nos salvar do pecado em carne humana. Ele nasceu. Como não correr? Nós precisamos ser impactados novamente com o sentido do Natal, com essa verdade maravilhosa. Jesus nasceu. E isso tem que mexer com a gente nessa época do ano. E parece que o mundo fica tão agitado nessa época que a gente fica ansioso, ansioso. Chega no final do ano, a gente está até tremendo. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Temos que acabar bem o ano, temos que correr. Vamos pedir perdão para quem a gente não pediu. Vamos acelerar. Ai, vamos comprar logo a picanha, porque daqui a pouco aumenta o preço. E a gente começa a se preocupar com tanta coisa que não tem nada a ver com o Natal. Você está entendendo? E isso não pode nos afetar ao ponto de perdermos a essência da verdade do Natal. Jesus nasceu, como não correr? Como ir devagar? Como não estar cheio de vontade para vê-lo? Precisamos pensar nisso. Mas tem um detalhe, olha que interessante. Jesus, o menino nasceu, que foi enviado, não estava no pasto desses pastores, desses magos, como é chamado, desses sábios. Não estava perto. Por isso que o texto fala que ele estava em Belém, eles estavam longe. E isso é interessante, porque essa geografia mostra que eles precisariam e precisaram ir até ele, buscá-lo. Foram, tiveram a correria de buscar, de focar. Eu vou para lá. Eu tenho uma direção e eu preciso ir até lá. Eu preciso ir até Jesus. Eu preciso ir até o Salvador. Olha que interessante isso. Representando, inclusive, povos distantes. Pessoas que estão longe da realidade do Evangelho. Esses sábios vão até Belém. Eles decidem buscar. Vocês estão entendendo? Eles se propõem a ir até o lugar a se encontrar com Jesus. Eles deram um passo em direção ao Messias. Talvez eu não sei qual é a tua distância hoje do Messias, do Salvador. Mas uma coisa que nós precisamos aprender com esses pastores é precisamos caminhar em direção a Jesus. Em direção ao Messias. Então pensa aí, como que está a tua proximidade com o Salvador? Como está o seu relacionamento com Ele? Você está próximo dEle ou Ele está longe? É algo para a gente pensar? Qual é a nossa distância do Evangelho? Como que você está hoje diante de uma mensagem poderosa? É Natal. Mas e aí? E você com relação ao Natal? Como é que está? Como é que está a vida? Como é que está o coração? Como é que está a busca? Como você tem reagido diante da boa nova? Uma pergunta para você. Como que tem sido a tua reação diante do Evangelho? Isso não parece com as nossas vidas? Há tanta coisa gloriosa, tanta coisa conectada a Jesus. Veja, Ele perdoa, Ele purifica, Ele restaura, Ele nos guia. Ele, como disse em João, foi para o Pai nos preparar lugar, morada. Tanta coisa maravilhosa há como boa nova no Evangelho e na Bíblia como um todo. Ele é o bom pastor. Ele é bom. O pão da vida, a luz do mundo, a estrela da manhã, o príncipe da paz, como cantamos, a videira verdadeira, a raiz de Davi, o leão de Judá, o cordeiro de Deus, e poderia citar mais um monte de coisas aqui. Ele é tudo isso na palavra de Deus, mas e para você? Quem ele é? Quem é Jesus na tua história? Como foi o teu ano com Jesus? Porque Natal não é só agora. Natal diz respeito a ele nascer dentro de você e viver dentro de você. Natal não é apenas a gente viver de modo externo, colocar Jingle Bell Rock aí nos nossos stories, enfeitar a nossa árvore de Natal em casa, usar mais verde, mais vermelho para combinar com as cores. Tudo isso é secundário, é bonito e é muito legal, mas isso não pode tomar conta, a cultura secularizada não pode tomar conta do real sentido do Natal. Não pode. Não pode. Eu lembro que quando eu morei nos Estados Unidos, eu vi, lá eles são insanos com enfeitar casas. Você, meu Deus. Não precisa nem ligar a luz do poste na rua, porque é tanta luz. E a gente ficava maravilhado, né? Porque eles investem mesmo. E a gente passava nas ruas assim, era tanta casa enfeitada, cara, era tanta coisa que a gente não sabia qual casa olhar assim. E a gente ficava, uau, nossa, olha aquilo ali. O cara parece ter até um cavalo de verdade ali, a rena, parece estar andando sozinha. Eram uns negócios meio fora do esquema. Só que aí a gente ficava pensando, nossa, né, mas será que Jesus está dentro de cada casa? Porque está tão bonita essas casas, mas não necessariamente essas casas têm Jesus. Olha que doideira, que contraste cultural. Um lugar que você passa e você olha e fala, que espetáculo, que coisa bonita. Mas será que Jesus está dentro de cada lar, ali? E aí eu me lembro de Jesus falando para nós no capítulo 23 de Mateus, sepulcros caiados. Sabe o que significa isso? Bonito por fora e feio por dentro. Casas lindas, ornamentadas, maravilhosas, pisca-piscas, twinkle-twinkle, né? E luzes. É aquele monte de coisa, mas lá dentro, morte. Lá dentro, pessoas se matando. Lá dentro, correndo a corrida errada. Lá dentro, pessoas se degladiando. Famílias, um falando mal do outro. As pessoas se corrompendo. E a mentira continua. A falsidade também. As traições, e tanta coisa errada, você entende? Não tem nada a ver com o Natal, não tem nada a ver com o Natal. Como você tem reagido diante da boa nova? Teria como viver de modo passivo diante de uma realidade tão maravilhosa que nos alcançou um dia no coração? É um convite à missão, inclusive. É um convite a gente se mexer. É um convite em a gente, opa, essa notícia é tão maravilhosa que não tem como eu ficar com as mãos para trás, amarradas. É um convite a eu viver, a eu correr pelo Natal. É um convite a eu orar por pessoas, a eu abraçar pessoas, a eu viver o meu melhor Natal em 23, a eu poder fazer algo por alguém, porque o ano ainda não acabou. Então a gente precisa refletir sobre isso, como que você tem reagido. Mas, infelizmente, tem pessoas que mesmo assim, domingo após domingo, mensagem após mensagem, vivem de modo passivo, vivem de modo que parece que o evangelho é igual uma notícia da internet, uma notícia qualquer. Não. O evangelho é a nossa melhor notícia, sempre foi e sempre será. E isso não pode ser comum dentro de nós, não importa quantos anos você tem de igreja. O evangelho sempre deveria mexer com você, ao ponto de te constranger, ao ponto de você começar a ler a palavra de Deus e falar: Deus, uau, obrigado porque o Senhor entrou na história e transformou a realidade, e transformou a minha essência pecaminosa em uma nova vida, em uma vida transformada. Hoje eu não sou mais, eu não tenho mais uma essência pecaminosa, porque eu fui transformado. Eu tenho sim uma essência santa. Por isso às vezes eu vejo algumas pessoas equivocadas teologicamente. Ah, eu sou um pecador buscando santidade. Você é um santo que às vezes peca. Porque a partir do momento que você enfatiza que você é um pecador, mas e aí, você não nasceu de novo? Deus odeia o pecado e odeia o pecador também. Um outro equívoco que as pessoas têm. Ai não, mas Deus ama o pecador. Deus odeia o pecado e o pecador. E nós só somos amados por Jesus, senão Jesus não faz sentido. A propiciação dos nossos pecados é Cristo em nós. Quando Deus olha para nós, se Ele não ver Jesus, a ira de Deus vai estar sobre você. E vai continuar sobre você. E é por isso que as pessoas levam a vida do jeito que quer. Porque entendem o Evangelho de forma errada. Deus odeia o pecado, odeia o pecador, sim. E é por isso que Jesus e o Natal faz diferença em nós. É por isso que eu e você precisamos de um Salvador. É por isso que eu e você temos e precisamos de Jesus desesperadamente. Porque sem Ele não há reconciliação com o Pai. Você está entendendo, irmão? Isso é Evangelho. Isso é boa nova. Então a minha essência, quando eu nasci de novo, eu sou santo agora. Sede santos. E aí essa santidade é produzida em resposta e em conjunto com o Espírito Santo em nós. Então eu sou um santo que por vezes, por incidente do pecado e da vida, a gente erra. Porque ainda o mal está em nós e a boa obra que ele começou, ele há de completá-la. Então até a volta de Jesus a gente vai lidar com esse mal. Mas agora eu não sou como mais um dia eu fui. Se eu nasci de novo, eu sou santo agora. Você é santo agora. Que às vezes peca. Então eu não sou mais um pecador, estou enfatizando. Eu não sou um pecador que busca a santidade. Eu sou um santo que vive em santidade. Às vezes eu erro. Às vezes erramos. Percebe que é diferente? É diferente. Quando a gente encara desse jeito, a gente fala, opa. Porque sabe o que acontece, irmão? Quando você não assume a responsabilidade de quem você é em Deus, você joga toda hora a culpa no pecado. Ah, mas é o pecado, né? É, pois é. E aí a gente acha que o pecado é muleta. O teu erro é muleta para pecar. É, né? A carne é fraca, né, Brunão? Para com isso. Se o Espírito Santo habita dentro de você, é Natal. Se o Espírito Santo habita dentro de você, você vai ter uma responsabilidade moral de viver diante das pessoas piedosamente, como Paulo fala a Timóteo, a Tito. É por isso que os crentes estão como estão. Por isso que a igreja está tão corrompida, porque não encara a realidade do pecado. E também não encara a realidade de quem é Jesus. E o Tim Keller mata pau quando ele vai falar assim, ah, nós não podemos ser pessimistas demais, porque nós sabemos que tem um Salvador, e nem otimista demais, porque o pecado existe. E o diabo está aí para arrebentar com tudo. Mas nós temos que olhar para a palavra de Deus e entendermos a realidade. Há o pecado? Sim. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. É Natal. E Natal é tempo de novo nascimento. O nascimento de Jesus dentro de você, dentro da tua história. Portanto, como que você tem reagido diante da boa nova? Jesus fica cada vez mais invisível, muitas vezes por conta do mal, do pecado que nos afasta dele. E isso faz a gente, o pecado faz a gente correr corridas erradas, corridas sem vida, sem destino, sem valor, com falsas premiações. O mundo faz isso com a gente o tempo todo. Ele oferta coisas que ele não consegue cumprir, ilusões. O pecado faz isso. Mesmo diante de uma notícia maravilhosa, o pecado nos distrai a correr a verdadeira maratona de encontro com o Salvador. Essa é a função do pecado. Nos distanciar. Ficar longe. A voz de Deus não está mais ecoando em paredes. Ela nunca ecoa em paredes. Nunca. O que nós temos que entender é que ela ecoa dentro de nós. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Nós precisamos ir de encontro à realidade de quem Ele é. E não de encontro a fábulas e a conversas que a cultura tem espalhado. Você precisa decidir hoje no teu coração a buscá-lo. É tempo de buscar o Salvador, de correr a corrida certa. De ajustar o foco. Reprogramar o GPS aí ao destino do reino. Pois corra para o que vale a pena. Decida hoje a correr pelo que vale a pena. A vida passa muito rápido e a gente se dedica a coisas que depois de um tempo a gente senta e fala, perdi tanto tempo correndo errado. Nossa, se eu soubesse que não ia dar em nada, nossa, que tempo desperdiçado. Porque nós não corremos para Jesus e por Ele e para Ele. Que corramos a corrida certa, pois quando isso acontece, gente, é algo incrível. Quando você descobre que está correndo pelo propósito correto, e que você decide, quando você decide no seu coração a correr para o Natal, a buscar o Salvador, Jesus, Ele nasce dentro da tua história. E isso não é maravilhoso? Corra de encontro ao verdadeiro Natal, ao Espírito da Verdade. Isso só acontece quando, de certo modo, o Espírito Santo trabalha dentro do seu coração. E eu sempre lembro da história de Nicodemos, é impressionante. Um cara que tinha tudo, era rabino, era um conhecedor, mas não era Natal para ele. Jesus estava diante dele e ele não tinha entendido. O Natal estava diante dele, ali encarnado. E Jesus, você precisa nascer de novo. E Natal é isso, é tempo de nascermos para Deus. Conversão, gente, existe a regeneração, mas a conversão é a cada dia, é um processo até que Ele venha. Todo dia a gente tem que se converter de algo ruim dentro de nós. Então a conversão é um processo, não é algo assim, instantâneo. Instantâneo é a regeneração. Caiu as vendas dos teus olhos, as escamas, opa, então você enxergou, Jesus é o Salvador. Mas o processo é por meio do discipulado, é um dia após dia, é você se conectar com a igreja, você se conectar com irmãos, com oração, com a leitura bíblica, com um grupo pequeno, você se conectar com quem tem mais maturidade com você, a fim de você aprender mesmo. E não tem a ver com idade, talvez você seja um idoso, mas pode muito aprender com alguém que é adolescente, com um jovem. A questão do discipulado é quanto essa pessoa está em relacionamento com Jesus e quanto ela já experimentou de Jesus na vida dela. E isso na faculdade não ensina. trabalho não ensina. É a vida com Jesus. É caminhar junto dele. E eu conheço muita gente nova que anda tanto com Jesus. E também conheço tanta gente idosa, experiente, que está longe de Jesus. Então, idade não significa nada. Agora, se for um idoso, uma pessoa com experiência, que já caminhou longas histórias com Jesus, aí melhor ainda. Aí você deve procurar mesmo e caminhar junto de pessoas assim. Porque aí tem muita coisa a se aprender. Mas, gente, isso só acontece quando o Espírito Santo trabalha no seu coração e você se desarma, deixando ele trabalhar dentro de você. A busca por Jesus não apenas transforma a nossa vida, mas traz a presença dele, do Espírito Santo dentro de nós. Há uma transformação, mas ele passa a habitar dentro de você, ou seja, o Natal passa a ser uma realidade constante na tua vida. Ele nasceu dentro de você. Isso é maravilhoso. Isso você tem que ensinar aos teus filhos, teus amigos. Ah, cara, você não tem noção do que é viver com Jesus. Não, você precisa experimentar. Cara, você não tem noção do que é viver com Jesus. Pode estar do jeito que for, mas eu tenho uma paz que você não tem noção. E quantos testemunhos a gente não tem assim, né? A pessoa sofrendo até no leito de cama, mal. E às vezes a pessoa, nossa, deu ruim aqui, deu ruim ali. Mas você olha para a pessoa e fala, ei, como é que você está? Estou bem, irmão. Não, mas você está bem mesmo? Estou bem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que ele está comigo. E isso é maravilhoso, isso é transformador, isso é libertador. Por quê? Porque essa pessoa corre pelo que vale a pena. E o que, que acontece? Nessa busca pelo Salvador, automaticamente você vai se afastando do pecado. Pensa assim, quanto mais eu busco a realidade da cruz, mais longe eu estou do pecado. Mais longe eu estou daquilo que me atrapalha de se relacionar com ele. Então é uma corrida inversamente proporcional. Quanto mais Jesus, menos mundo. Quanto mais Natal, menos secularismo. Quanto mais Espírito Santo, menos ação do mal em nós vai ter ação sobre as nossas vidas. Porque a verdade, irmãos, é que a mensagem do Evangelho, ela nos transforma. E isso é maravilhoso. Então, reflita comigo. Como você tem dedicado o seu tempo a Deus? Diante dessa correria toda que eu falei, que às vezes você levanta, você nem lê a Bíblia, talvez nem ora, às vezes já acorda atrasado, não dá nem tempo de tomar o banho para ir trabalhar, o café ali já nem é mais aquele café que você... Eu amo café, né? Vocês sabem, né, gente? Aquele café coado que você passa ali, aquele ritual, moer o café. Não, já aperta o botão ali, já sai, pá, vai, aperta o outro lá, e prum, pula tudo aqui, já pega o café aqui, a torradeira. Então, veja, o mundo vai criando praticidades para você estar cada vez mais na correria. Você já percebeu? Aí a gente olha e fala, é a praticidade, né? A praticidade. Mas essa praticidade te leva para Jesus ou te leva mais para a correria ainda? Olha que loucura. A gente nunca para pensar nessas coisas. E aí a gente vai ver que o que é bom mesmo leva tempo. Um bom churrasco leva tempo. Um bom prato bonito leva tempo no forno. Não é assim? As irmãs que cozinham aí. Fazer um bolo bacana leva tempo. Fazer um bom café leva tempo, processos. Mas nós não queremos viver processos. Nós queremos o fast food. Nós queremos a correria. E o Natal não é assim. O Natal é um processo. Que você deve viver com Jesus e com os seus. Um processo de desacelerar. Você corre para ele, mas ao chegar nele, desacelere. Na hora que você encontrou a mensagem, opa, eu corro até ele o tempo todo. E na hora que eu estou ali, eu desacelero. É como se eu fosse falar na prática, levante e corra para a palavra de Deus, levante e corra para a oração. Mas na hora que você abriu a tua palavra, esqueça o relógio. Na hora que você estiver orando, não pensa, nossa, será que eu já orei 2 minutos? Nossa, preciso orar logo, porque eu estou atrasado. Então, aí, nesse momento, você desacelera. Você precisa ter esse tempo de qualidade com Deus. O quanto você tem dedicado o seu tempo a Deus. Como isso funciona no dia a dia? Pequenas ações diárias, por exemplo, ao invés de permitir que o tempo seja consumido por preocupações mundanas, reserve momentos aí específicos para você orar, para você ler a palavra de Deus. Acorde um pouquinho mais cedo. Enquanto você está fazendo um cafezinho, você está ouvindo um podcast, você está ali com a palavra aberta, vai lendo. Aí você senta, lê. Reserva meia hora para você fazer isso. A gente reserva tanto tempo, tanta coisa boba. Reserva meia hora. Tira meia hora mais cedo, acorda meia hora mais cedo para você viver isso com qualidade. Pensa nisso, tá bom? Talvez acordar um pouco mais cedo. De que modo você tem amado o teu próximo? O Natal te incomoda a fazer algo. Demonstre o amor de Cristo. Ame ativamente, não passivamente. É fazer algo com relação a outros. Né? É aquela história, você sabe que fulano está passando por algum problema, vamos orar. Não! Tem que fazer. Orar desculpa nesse momento. A irmã está precisando de uma cesta básica. Vamos orar que Deus vai prover. Vai prover através de você. Então não tem hora que não temos que orar, não. Temos que fazer. Ora e faz, melhor ainda, né? Mas tem que fazer, temos que agir. Se você está vendo uma necessidade, vai e faz. Ame o teu próximo ativamente. Quanto tempo você dedica na tua leitura bíblica semanal, na tua semana? É Natal. Não está na hora de você correr ainda mais, acelerar ainda mais. Esteja no caminho certo. Volte os teus olhos para a palavra de Deus. Comece a pensar nisso a partir de já, não espera virar o ano não. Vou separar tempo para ler a Bíblia. Vou ler a Bíblia, eu decido. Eu vou ler, ninguém vai fazer isso por você, eu não posso fazer isso por você. Mesmo que você quisesse, mesmo que eu quisesse. É só você que pode fazer isso por você. A gente tem desafios, todo mundo tem. Para com as desculpas. Para de inventar conversa mole aí. Ponha um tempo, coloque um relógio, marca na tua agenda. Uma pergunta bem interessante. Você topa viver o teu melhor Natal? Você tem que se comprometer com você mesmo. Você já pode ter vivido tudo para trás, muito mal ou muito bem. Mas decida hoje, que é a primeira mensagem, a viver o teu melhor Natal. Faça um compromisso com você mesmo. Não, vou viver o meu melhor Natal, em nome de Jesus. Vou ler a Bíblia com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. Vou dar Bíblia de presente. Vou fazer o bem para alguém. Vou compartilhar mais versículo bíblico nos stories, menos política. Vou compartilhar mais Jesus e menos coisas secundárias. Pensa nisso. Viva teu melhor Natal. É uma mentalidade, gente. É uma mentalidade de celebração contínua na sua vida. É reconhecer diariamente que Jesus está aí, que Ele nasceu em você. Isso vai te levar a práticas diferentes nesse Natal, como mais gratidão, como mais perdão. Pensa nisso. Você entendeu que o Natal é tempo de buscar a Deus? Depois de tudo que eu falei, pensa nisso. É um tempo de busca. Programe-se para momentos específicos. Faça um compromisso de estar com mais frequência na igreja, aqui no movimento mesmo. Às vezes a gente conversa no conselho, a gente vê que muita gente aparece um domingo, né? Depois fica 3 domingos sem aparecer. Entende? Faz um compromisso com você. Separe esse tempo na semana para realmente estar aqui presencialmente, ver pessoas, cantar a Deus. Ai, mas eu vou assistir pela internet. Não vai. Com qualidade, não vai. Eu falo para você, não vai. A internet deveria ser apenas um respiro para alguém que está no hospital, numa cama, ele assiste lá o culto. Para alguém que está trabalhando e não pode estar, tá, estou em outra cidade, queria estar com a minha igreja, mas não posso, estou viajando. Ok, deveria ser uma exceção, um recurso para quando você de fato não pode estar aqui. Então, levante da cama, venha para cá, vamos ter esse tempo junto, que seja um problema no nosso espaço. A gente está sonhando com um culto à noite o ano que vem também, de manhã e um culto à noite. Então venha, não tem problema não, se encher a gente começa a fazer culto à noite, essa é a ideia. Mas pense nisso, reserve, tenha um compromisso com Deus, não, eu vou estar o máximo que eu puder na igreja. É o melhor lugar para você estar, meu irmão. É o melhor lugar. Não tenha dúvida disso. Põe em prática isso na sua vida. É Natal todos os dias. É um tempo de busca. Olha essa frase que bacana. No berço de Belém, a eternidade se encontra com o tempo. E o divino com o humano na pessoa do Filho de Deus encarnado. Essa frase é do Warfield. No berço de Belém, a eternidade se encontra com o tempo. Olha que profundo isso. A eternidade se encontra com o tempo. O divino com o humano. Na pessoa do Filho de Deus encarnado. Olha que Jesus é o elo de ligação. Jesus é o elo de ligação daquilo que transcende com aquilo que é iminente. Jesus é o tato daquilo que está fora do tempo com o tempo. Jesus é a única maneira de fato nos reconciliarmos e estarmos em contato com o Pai. Só existe uma maneira, quando o Natal for realidade na tua vida. Baixa tua cabeça, vamos orar. Queria que você percebesse a importância da busca por Jesus, da tua busca por Jesus. Assim como os pastores que correram para Belém para encontrar com o Salvador, que você busque agora essa conexão com o Eterno. Permita que a eternidade se encontre com a tua história hoje, agora. Tenha a expectativa de que o Evangelho pode e é poder para transformar a tua existência. E a grande verdade é que hoje ele não está distante. Ele não está mais em Belém. Ele está muito perto. Basta você fechar os teus olhos, confessá-lo como Salvador, se entregando a Ele, permitindo que o Natal seja uma realidade na tua história. E aí você vai viver muito perto, tão perto, que Ele é capaz de viver dentro de você. O Natal é a história mais maravilhosa que alguém poderia escrever. O Natal é a evidência, a realidade da esperança. Busque, corra para Jesus. Corra para aquilo que vale a pena. Vamos orar.